Olá, meu nome é Haroldo Cerávulo Cereza, eu sou diretor editorial de Ópera Mundi e está começando agora mais uma edição do programa 20 Minutos. A ditadura militar de 1964, imposta ao país há quase 60 anos, no 1º de abril, não teria existido e não teria se mantido não fosse o apoio do empresariado e do judiciário. A participação civil no golpe no regime ditatorial vem sendo cada vez mais estudada e compreendida. Um dos marcos para essa compreensão foi o documentário Cidadão Bolsonaro, de Chaim Litevski, de 2009, que escancara a participação do presidente da Ultragaz na montagem e mesmo nas sessões de tortura da Operação Bandeirantes, montada pelos militares para combater a esquerda armada e que depois estendeu suas garras também para aqueles que não participavam diretamente da resistência, que não pegaram em armas na resistência. O apoio empresarial também pode ser percebido na montagem do GPMI, Grupo Permanente de Mobilização Industrial, diretoria da Fiesp criada um mês depois do golpe e que aproximou o setor ainda mais o setor empresarial dos militares. Empresas privadas como Ultragaz, Volkswagen, Mercedes, grandes bancos, uma infinidade de negócios ajudaram a criar a ditadura e se desenvolveram com ela, que garantiu o controle sobre os trabalhadores e os lucros para as empresas. Mas nessa situação, nesse golpe de 64, no regime de 64, como fica a situação das estatais? É isso que Ópera Mundi vai discutir hoje, em especial a situação da Petrobras, como a maior empresa brasileira participou da repressão à oposição e a seus funcionários. Para contar essa história, recebemos Lucy Praun, doutora em sociologia pela Unicamp, professora adjunta da Universidade Federal do Acre e docente na pós-graduação da Universidade Federal do ABC. Ela integra o grupo de pesquisa Mundo do Trabalho e suas Metamorfoses da Unicamp e do CNPq, e atuou como pesquisadora na Comissão Nacional da Verdade. Ela também é organizadora de repressão, disciplina e suor, a Petrobras na repressão da ditadura empresarial militar, que será lançado ainda em 2024 pela editora Boitempo. Nós contamos com vocês aí para assistir e comentar e espalhar essa história, mas a gente vai fazer isso logo depois da vinheta. Lucy já vem. Bom dia, Lucia. Obrigado por aceitar nosso convite.
Olá, Haroldo, eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando dessa pesquisa e do livro que vai ser lançado pela Boitempo.
Lucia, a Petrobras hoje é a maior empresa do país, é sempre motivo de debates políticos, etc. Mas em 64, ela era uma jovem empresa, praticamente recém-criada, tinha 11 anos de que o Getúlio, um pouco mais de 11 anos, não sei exatamente, mas ela não tinha mais do que isso. Como é que foi o golpe para a Petrobras em 64?
Ela era uma empresa relativamente recente, mas ela já tinha 36 mil trabalhadores, né? Ela já era uma empresa grande e ela era uma empresa, né, como é considerada até hoje, naquela época, de uma forma particular, estratégica para um projeto de desenvolvimento local, né? A exploração do petróleo, né? O petróleo é uma matéria-prima fundamental no século XX, né? Ela está ali até hoje, né? No centro das disputas dos países, né? Enfim, então ela é vista como um passaporte, uma espécie de passaporte para a chamada, uma ideia de modernização que se tinha do país. Então, não, é uma empresa grande já, é uma empresa que ainda vai se desenvolver bastante no contexto da ditadura, é uma empresa que está ali, que herda algumas refinarias na sua estrutura, mas sobretudo uma empresa vista como uma empresa ligada a esse projeto. Então, é muito. Com 36 mil trabalhadores, é bastante, né? Então, quando o golpe acontece, ela é muito curioso como ela é imediatamente ocupada pelas forças militares, né? Há ali um planejamento em relação a isso, de intervenção imediata nos sindicatos, de ocupação das refinarias, né? E depois de todo um processo, que eu acho que a gente vai conversar ao longo desse papo nosso, de controle por parte da ditadura das estruturas da empresa.
Ela era vista como um centro de apoiadores do Jango e do sindicalismo.
Ela é muito interessante essa história, né? Como que cada setor social vai encarar a Petrobras de uma forma diferente, né? Eu acho que tem um capítulo no livro, inclusive, que a gente fala um pouco disso. Nós conseguimos entrevistar trabalhadores dessa época que entraram na Petrobras antes de 64, já estão idosos, mas, nossa, maravilhosos, as entrevistas com eles muito boas. E eles vão, de alguma forma, a gente sempre começou as entrevistas buscando entender a trajetória de vida desses trabalhadores, ou seja, o que levou eles, de onde eles vieram, tal, e o que levou eles a se tornarem petroleiros, né? E essa trajetória de vida deles é muito interessante porque ela ocupa um lugar. Quem é da região do ABC Paulista, eu acho que vai entender muito o que eu falo. Ela ocupa um lugar um pouco, não é igual, mas assim, guarda similaridades com o lugar que as automobilísticas ocupavam para um operariado do ABC, né? Ou seja, aquele lugar onde eu vou ter direitos, onde eu vou ter uma condição de trabalho melhor do que as outras que estão colocadas por aí. Então, tem um segmento desses trabalhadores que entra na Petrobras na construção das refinarias e que depois se torna petroleiro e continua trabalhando na Petrobras. Mas olha só que coisa, né? Eles estão engajados na campanha O Petróleo é Nosso, que é uma campanha que tem o Partido Comunista Brasileiro como parte dela, né? Como parte importante dela, uma ideia de uma defesa de um projeto nacionalista. Mas, ao mesmo tempo, esse nacionalismo para esses trabalhadores se traduz de uma maneira muito particular, que é a garantia de direitos, né? Ou seja, de estar numa empresa que possa proporcionar uma condição de vida melhor para eles e para seus familiares. Uma parte deles vem, inclusive, das usinas de cana-de-açúcar, né? E como que rapidamente vai se organizando nesse contexto, eles vão organizando as associações profissionais. Depois vão organizando sindicatos, e como esse nacionalismo está muito perpassado por uma ideia de classe mesmo, da classe trabalhadora, do que para ela deve significar a presença daquela empresa importante na vida da classe trabalhadora, como fonte de organização dela e de possibilidade de acesso a direitos do trabalho.
Com 64, o que acontece? Só para dar um dado, hoje a Petrobras tem 60 mil funcionários, ou seja, considerando que a população do país mais do que triplicou nesse período, né, é possível imaginar o tamanho do impacto social que tinha essa empresa, ainda que ela fosse menor do que hoje, mas proporcionalmente o número de trabalhadores era muito mais alto, né?
Sim. Era uma empresa grande, uma empresa e cresce, né, depois ao longo do período ditatorial. Mas aí me fala de novo, Haroldo, o que foi a pergunta que você me
Não,
fez, que eu me perdi no dado.
como foi? Eu acabei misturando os assuntos, desculpa. Mas quais são as medidas que a ditadura toma assim que ela chega ao
Ah,
poder
tá.
em
Sim,
relação ao
legal.
Petrobras?
Sim, a primeira eu já te falei, né? Todas as refinarias sofrem intervenção, né? Então tem um interventor militar nas refinarias. Há uma situação que é a seguinte: antes mesmo de se constituir uma comissão geral de investigações, que ocorre em nível federal, é instituída uma comissão geral de investigações da Petrobras, né? Ela tem um prazo ali de 6 meses para funcionar. Né, de funcionamento, que é o prazo previsto legalmente, e nesses 6 meses, isso está muito forte ali nos documentos dessa, tem um relatório, né, no Arquivo Nacional tem um relatório dessa comissão, né, e essas expressões estão muito ditas lá o tempo todo, né, há uma ideia de que é necessário limpar a empresa, fazer uma limpeza da empresa, ou seja, limpar de todas aquelas pessoas, aqueles trabalhadores que eles julgam que são comunistas, agitadores, né, esquerdistas, etc. Né? Então, ativistas do sindicato, há uma série de expressões que eles vão utilizando ali, nomeando o que seriam os inimigos da empresa e os inimigos do projeto ditatorial. Então, em 6 meses, 3.000 pessoas são investigadas, algo em torno de 1.500 inquéritos policiais militares são abertos e mais de 500 são demitidos nesses primeiros 6 meses. Né? E, obviamente, que no meio dessa situação toda, uma série de prisões, né, situações de tortura. Né? Então, esses depoimentos, a gente tem eles no livro. Né? Claro que não tem documento da empresa dizendo que tem trabalhador sendo torturado, né? Mas tem os depoimentos dos trabalhadores relatando tortura e relatando, inclusive, locais dentro da empresa onde acontecia prisões e episódios de situações de tortura. Né? Então, ali é muito interessante olhar essa época, porque desmonta completamente a ideia de que você só tem a repressão mais violenta a partir de 68. É violentíssima a repressão sobre os petroleiros e sobre outros setores da classe trabalhadora. Né? Depois dessa CGI, quando ela encerra, está ali perto de encerrar as atividades dela, antes do fim dela, a gente vai localizar na documentação já um debate no interior da empresa, porque a CGI ela tem uma característica, ela é composta por militares e não por funcionários de carreira da empresa, ainda que todas as ações dela sejam deliberadas pela direção da empresa. Então, não é que não há ligação com a direção A, mas há ali uma composição que não é parte da estrutura fixa da empresa. Né? É uma comissão feita para durar ali 6 meses e fazer a tal da, entre aspas, limpeza. Mas antes dela terminar, já tem um debate interno, isso é documentado, de se constituir uma comissão permanente, né? Um órgão permanente dentro da empresa. Num primeiro momento, ele vai chamar CIP, né? Serviço de Informações da Petrobras. Essa sigla já é falada em 64, se constitui a CIP, ela passa uma época sem ser institucionalizada, depois ela passa a ser parte da estrutura da empresa, e depois ela é convertida numa sigla que aí essa é bem conhecida dos trabalhadores dessa época, que chama DIVIN, né, a Divisão de Informações. Né, a DIVIN, esse documento que você está colocando na tela, é parte do relatório da Comissão Geral de Informações, né? Quando eles vão ali, a descrição que eles vão fazendo dos trabalhadores é um negócio mostra bem a maneira, né, como essas investigações entre elas são conduzidas. Né?
Elemento comprometido com a subversão. Exato. Mal empregado. 3 vezes suspenso. Não nega ter colaborado com movimentos antidemocráticos.
Exato.
Da CGI sugere exclusão da empresa. O Assir foi demitido?
Aonde está? Ah, é sim.
Pensado, acordo. Daí aqui eu não consigo ler a segunda palavra.
Ah, não consigo ler daqui também.
Mas ele é dispensado, aparentemente, com um acordo de indenização ali.
Vai ter de tudo nessa época. A gente fez remontou a listagem, né, das demissões. Né, isso não é um anexo do livro, mas a gente fez isso. E aí vai ter várias situações, desde trabalhadores demitidos por justa causa, outros que são demitidos com a indenização, né? Outros têm muitas situações de abandono de emprego, óbvio, né? Quando a pessoa se dá conta do que está acontecendo, ela some, né? Deixa de trabalhar por medo das consequências da tomada da empresa pelos militares, né? Pelo controle da empresa sob um regime ditatorial. Então, as situações variam. E existem alguns casos também em que, poucos, em que a demissão é revertida. Né? Se propõe a demissão, mas os supervisores locais acabam revertendo o processo de demissão. São poucas as situações, mas existem.
Já tem casos de tortura dentro das plantas da Petrobras, logo depois de 64, antes de 67, de 68.
Sim. A gente tem dois depoimentos de. Tem mais de um depoimento, na verdade, mas sobre duas situações, né? Uma é situação num alojamento chamado Alojamento 200, na refinaria Landulfo Alves, que é uma refinaria, é a refinaria da Bahia, né? É, Mataripe. Ali há um relato de mais de um dos nossos entrevistados falando de uma situação de colegas que foram torturados dentro desse alojamento 200, de uma situação em que um dos trabalhadores não foi por um acaso, assim, de ter encontrado com alguém que mandou ele seguir para uma corveta e não ir para o alojamento, que era para onde tinham enviado ele, né? E relatos fortes, assim, de trabalhadores com as unhas da mão sendo arrancadas, né? Há essa situação, há um outro...
Vai ter casos de tortura em grandes empresas no ABC, mas um pouco depois. Então, a Petrobras é, digamos, um dos primeiros lugares em que isso acontece.
A Petrobras, o esquema de repressão que ela monta internamente é modelo, né, para outras empresas. A gente vai encontrar isso, inclusive, documentalmente, né, de outras empresas visitando unidades da Petrobras para ver como está organizado internamente esse sistema que eles chamam de informações e segurança da empresa, né? Então, ela passa a ser um modelo. O outro local que é dito também como um local de tortura é um da fábrica de borrachas da refinaria de Duque de Caxias, né? Isso também relatado por um trabalhador. E uma corveta, né? Por exemplo, lá em Landulfo Alves, que carregava os petroleiros para os quartéis, para serem presos em outras localidades, fora da empresa, onde também se tem relato de tortura. Tem um relato muito impressionante num desses quartéis de um trabalhador que passou por isso e de outro que vivenciou a situação, que era a simulação de fuzilamento, né, no quartel. Então, o trabalhador era tirado, o petroleiro, né, era tirado do grupo em que ele estava. Quem ficava na cela escutava o barulho do suposto fuzilamento. Ele não estava sendo fuzilado, mas isso gerava o pânico em todo mundo, né? E um dos trabalhadores que passou por isso conta, né, o efeito disso no corpo dele, quando ele acaba de passar por essa simulação, né? Enfim, tem muitos relatos de prisões e de tortura nesse período ali do golpe de 64. Não precisa esperar 68 para acontecer, né? A gente encontra os relatos antes, bem antes.
Ô, Lucy, o Geisel já fazia parte da direção da empresa nessa época?
Nossa, agora você... O irmão dele chegou a ser superintendente na refinaria de Cubatão. E agora eu não me lembro qual é o período em que ele assume a presidência da Petrobras. Mas tem um momento em que ele é presidente da Petrobras. Depois eu posso pegar esse dado para você aqui. É muita informação na cabeça e eu não vou conseguir te dizer isso agora, mas a gente já olha aí.
Tá certo. Dá para dizer que a empresa passou por um processo de militarização ou ela já era militarizada antes do golpe?
A empresa sempre teve uma presença militar importante, sempre, né? Isso é uma característica dela. E essa discussão a gente fez muito na equipe, que, aliás, eu queria até falar um pouco disso, quem são as pessoas, né, que estão nesse livro, né? Não é um livro meu, é um livro que... A equipe, eu coordenei a pesquisa, mas é uma equipe ótima, maravilhosa, composta por um conjunto de pesquisadores de áreas diferentes, né, inclusive, né? Faz parte dessa equipe, junto comigo, o Alex de Souza Ivo, que é um pesquisador da Bahia, do Instituto Federal da Bahia, o Carlos Eduardo Soares de Freitas, que é... Ah, o Alex é historiador, o Carlos é advogado, é da UFBA, né, da Federal da Bahia, né? A Cláudia Lima Costa, que é jornalista, o Júlio César... Ah, estão achando a foto aí, né? O Júlio César, que é formado em Ciências Sociais, Relações Internacionais e está terminando agora o doutorado dele em História. A Márcia da Costa Mise, que é advogada e é da da Universidade Estadual de Feira de Santana, o Marcos de Almeida Matos, que é colega meu na Universidade Federal do Acre e é antropólogo, né? O Vitor Góes, que é funcionário da FUNAI, né? Tanto o Marcos como o Vitor ajudaram por um recorte específico da pesquisa em relação à população indígena. Enfim, o livro conta com esse conjunto de pesquisadores e a gente convidou para escrever um capítulo no livro o professor Luiz Marques, que é um professor, é professor titular da Unicamp e que é autor... deixa eu ver se eu acho o livro do Luiz aqui. O livro chama O Decênio Decisivo, está meio longe aqui para eu pegar, mas é um livro que fala sobre a crise ambiental, a crise climática, né? E como a questão do petróleo é algo muito importante, né? A gente convidou ele para escrever um capítulo sobre o papel da Petrobras nesse processo, né? Nesse contexto da crise ambiental. Bom,
a intervenção da Petrobras, ela é mais dura do que em outras estatais, na avaliação de vocês, nesse período, ou não? É parecido? Que acontece no Banco do Brasil, por exemplo, ou outra.
É difícil a gente. Eu até depois desviei um pouco do que você tinha perguntado, da militarização, né? Eu já volto a isso, né? Tentando te responder essa questão. É difícil a gente hierarquizar repressão, né? Porque repressão é repressão, né? Ela é ruim em qualquer lugar. Né? Os trabalhadores, os bancários do Banco do Brasil certamente sofreram muito com. Ou os professores das universidades públicas, enfim. Então, é difícil. O que a gente pode dizer é que, pelo papel que a empresa ocupa no projeto de desenvolvimento, há ali um detalhamento do processo de repressão, uma sofisticação nele, talvez maior, entendeu? Em que sentido? No sentido de que, já falando da militarização, a gente debateu muito isso no interior da equipe, nesse processo, se já tinha militarização antes, então o que muda depois? O que muda é que há um processo de incorporação dentro da empresa da doutrina de segurança nacional. E até por conta do perfil produtivo da empresa, que é uma empresa petrolífera, todas as unidades da Petrobras vão estar instaladas em áreas de segurança nacional. Então, essa peculiaridade dá a ação militar dentro da empresa algo maior, entendeu? Acho que maior não é uma boa palavra, mas assim, dá uma capilaridade.
Ela é mais militarizada do que outras estatais.
Exato, exato. E essa mais militarização em base a uma lógica de que tudo diz respeito à segurança nacional faz com que, por exemplo, discutir acidente dentro da empresa seja uma questão de segurança nacional. Você não pode divulgar que houve acidente, porque isso envolve a segurança nacional. Né? E outras coisas mais, investigar o incêndio, como aconteceu já no final da ditadura em Vila Socó, é uma questão de segurança nacional. Então, a empresa se articula para barrar o processo de avanço das investigações, né? Limitar ela ao máximo.
A gente levantou aqui, Lúcio, o Geisel vai assumir a presidência da Petrobras em 69, mas estava dizendo que o Orlando Geisel também estava ligado à estatal anteriormente, é isso?
Ele foi superintendente da não sei se é Orlando ou Ernesto, da refinaria de Cubatão, do presidente Bernardes. Ele está ali como superintendente um período.
Como essa repressão aos trabalhadores vai se modificando ao longo do tempo, durante a ditadura?
Ela se torna mais... ela passa a fazer parte da rotina, né? Ou seja, eu te falei, né, Haroldo, que depois da CGI tem a CIP e depois eles estruturam a DIVIN. A DIVIN é uma divisão que é impressionante como ela é central dentro da vida da empresa. Ela é subordinada ao gabinete da presidência e isso está documentado, né? Não é uma dedução nossa, né? Tem um organograma do funcionamento dela. Ela tem internamente relação com todos os departamentos da empresa, sendo subordinada à presidência, e ela tem relações externas também, com DOPS, com Polícia Federal, com todos os órgãos de repressão, com secretarias de Estado. Então, ela tem, com as divisões de segurança e informação dos ministérios, ela tem capilaridade dentro e fora da empresa. O papel dela, a presença dela é tão importante que todos os trabalhadores que vão ser contratados ou demitidos, seja pela Petrobras, seja por suas prestadoras de serviço, são investigados pela Divin, né? Ela dá a palavra final, se a pessoa deve ser contratada ou não, mesmo em situações em que existem os petroleiros chamam de concurso, né? Que, na verdade, eram processos seletivos, públicos, que passam a ser feitos ali no contexto da ditadura, né? As pessoas que passavam nesses processos seletivos só eram contratadas depois da investigação da Divin sobre a vida delas. E se por acaso fossem contratadas antes, se investigadas depois e descoberto algum envolvimento, alguma coisa que colocasse em questão a trajetória daquela pessoa do ponto de vista ideológico, ligação com partido, sindicato, etc., ela era desligada. Então, a política de pessoal da empresa está atravessada pela política de repressão, né? Pela política de monitoramento e repressão. E esse monitoramento se dá dentro e fora da empresa. Isso também muito documentado, né? Aí esse organogramazinho aí, eu e a Claudinha fizemos num artigo que a gente escreveu já há muito tempo atrás. Eu faria algumas atualizações nele, né, se fosse refazê-lo, mas ele, em essência, está aí, né? A Divin ligada ao gabinete da presidência, né? Essas regionais, né? Essas SEREGs, né? Que eles chamam, setores regionais em várias localidades, né? Esses setores regionais vão sofrendo algumas modificações ao longo do tempo, mas eles existem, eles são a ligação da Divin em cada território, né? Em cada lugar que a empresa tem alguma atuação. E a relação desses setores regionais com os órgãos de repressão locais são muito evidentes, com relatos de ida até o DOPS em Minas Gerais, né? No caso de São Paulo, a gente tem ali, inclusive, os agentes da Divin assinando o livro de presença do DOPS São Paulo, né? Como documento, né? Registrado documentalmente. E, às vezes, anotado no livro como agentes da Petrobras. Nem funcionário, né? Agente da Petrobras ali visitando.
Você tem registro de financiamento de aparelhos da repressão, oficiais e extraoficiais da Petrobras para o BAN, por exemplo?
Não, o que a gente tem é a Operação Pajuçara, né? Com a Petrobras emprestando caminhão, né? Aliás, não é um caminhão, é o motorista, né? Um motorista para atuar na operação, nas duas fases da operação. Tem outras situações em que as plantas da refinaria são emprestadas para atividades, operações das Forças Armadas, requisição de gasolina, por exemplo, uso das refinarias para reuniões, né? Que, aliás, é uma coisa muito interessante, que é a questão das comunidades de informação, né? Quando a gente estou aqui falando das reuniões nas refinarias, né? Aconteciam nas refinarias, porque elas revezavam de empresa para empresa, reuniões das chamadas comunidades de informação. Essas comunidades, elas, num primeiro momento, são comunidades dos órgãos de repressão, né? Eles constituem entre si comunidades de informação. E depois elas viram comunidades de empresas, né? Que têm ligação com os órgãos de repressão, têm presença de representantes dos órgãos de Estado, né, de repressão, mas que é, no geral, composta por chefes da segurança, né, desse setor de vigilância de empresas públicas e privadas, né, não só das empresas estatais, né, mas das empresas privadas também. E uma das coisas que a gente avança no livro é na discussão sobre as chamadas listas sujas, né, como que a constituição dessas comunidades, né, o fundamento delas, a base delas é a produção e o compartilhamento das listas sujas entre as diferentes empresas. E aí, quando você vai olhar essa documentação, vai aparecer, vir à tona outras empresas, né? belga-mineira, Mannesmann, do Loren e tantas outras ali trocando correspondência para obter informação sobre trabalhadores, ex-trabalhadores da Petrobras que estão procurando emprego nas unidades delas, ou vice-versa, né, enviando para a Petrobras informações sobre trabalhadores que estão sendo contratados pela petrolífera.
A chegada do Geisel à presidência da Petrobras tem que efeito sobre a estatal, tanto do ponto de vista econômico quanto político? Porque, lembrando, é o último cargo que o Geisel ocupa. Não sei se é o último, mas é muito perto dele virar presidente, né? De passar 3 anos e meio, mais de 3 anos e meio, dirigindo a Petrobras.
Eu convido. Essa é uma discussão que também está no livro, né? Na década de 70, e aí a gente certamente pode estabelecer essa relação com a presença do Geisel na empresa. Estou aqui procurando o índice do livro que eu imprimi, mas não está aqui, né? Vai sumir agora. Mas, ou seja, o que, que eu estou indicando aqui? Há um capítulo do livro dedicado à questão do beneficiamento econômico, né? E de como que, nesse contexto da década de 70, há um processo de expansão do setor petroquímico, né? Ou seja, um segmento que está diretamente associado à atividade principal, que é a atividade da Petrobras, mas pela via da empresa privada, né? O setor petroquímico não é estatal. E como que esse processo de expansão do setor petroquímico está diretamente, primeiro, ligado a beneficiar um setor privado, e como esse beneficiamento do setor privado também está ligado, e isso é detalhado no capítulo que o Júlio escreve, né, é o foco do estudo dele na pesquisa, a presença de ex-diretores da Petrobras no ramo petroquímico, né, que é o que se chama de porta giratória, né, pega o know-how na Petrobras e vai depois ser diretor de uma empresa privada do ramo petroquímico. Então, há ali uma relação de beneficiamento econômico, que é o beneficiamento econômico do setor empresarial e de alguns diretores da Petrobras. Não são todos, né? A gente constitui até no capítulo, né, Júlio monta, né, uma tabela sobre a trajetória, desses diretores, quais deles ocupam cargos ou não nesse segmento petroquímico, e ali vai se desenhando claramente essa relação de beneficiamento, que é empresarial, mas é também individual. Então, há um setor que individualmente se beneficia. Né? E a política econômica aí, nesse período, ela tem esse viés, né? Que é uma política que, se por um lado mantém a Petrobras estatal, né, o faz a partir tanto da abertura para o capital estrangeiro como para a promoção de um segmento de atuação que é um segmento privado, que é o setor petroquímico, por exemplo.
Eu vou fazer um breve intervalo aqui para falar do Opera Mundi. Como vocês sabem, o jornalismo de Opera Mundi é mantido essencialmente com a contribuição de assinantes solidários, membros pagantes do canal e algumas outras alternativas. Então, se você gosta do que vê aqui, lê o site. Aliás, o site está novo. Quem quiser, dá uma passada por lá, porque vale a pena. A gente está com colunas excepcionais todos os dias, reportagens, notícias. Passa lá no operamundi.com.br. Mas se você quiser fazer assinatura, o endereço é operamundi.com.br/apoio. Tem várias faixas para você contribuir, tem contribuição mensal e anual. Sem o apoio, essa é a maior forma de apoiar a Opera Mundi e ela é fundamental para nossa sustentação. Também é muito importante, são centenas de apoiadores, mais de 800 são membros pagantes do nosso canal no YouTube. Você também pode escolher essa opção clicando em Seja Membro, se estiver assistindo nesta plataforma. Se você estiver assistindo em outra, vai lá no apoio, operamundi.com.br/apoio. Quem está assistindo no YouTube também pode mandar um super chat ou um super sticker durante esta transmissão. E todo mundo pode mandar um Pix, apoie@operamundi.com.br, a qualquer hora do dia ou da noite. Não precisa nem estar assistindo a nada, nem estar lendo nada, é só lembrar da gente e mandar a sua contribuição. Finalmente, você pode mandar um valeu demais durante se estiver assistindo a um programa gravado de Ópera Mundi, também no YouTube. Tá certo? Todas essas formas são fundamentais para manter o nosso jornalismo comprometido com a verdade, com a democracia e com os trabalhadores. Tá certo? Então, gosta da gente? Contribua. Faz diferença. Permite que a gente faça mudanças estruturais, como a gente fez recentemente no site, e permite que a gente expanda e combata o jornalismo da grande mídia, esse jornalismo comprometido com outros interesses. Tá certo? Muito obrigado para você que permite a nossa ação diária em defesa do jornalismo também. Lucy, vocês tratam no livro também da perseguição a trabalhadores homossexuais na empresa e indígenas. Como que era a relação da indígenas, daí não trabalhadores, né? Sim. Digamos, nas interfaces de atrito ali, porque, justamente porque o petróleo, você não escolhe onde encontrá-lo, né? Pode ter gente morando em cima há milhares de anos, inclusive.
Sim.
Como é que era a repressão? Primeiro, vamos separar as duas coisas. Primeiro, a repressão aos trabalhadores homossexuais dentro da Petrobras.
Essa vertente da pesquisa, ela apareceu, né, na nossa frente, né? A gente mexe nos arquivos, né, vai ali fuçando, aí eu acho que eu nem te dei esse dado, né, o arquivo que está na das séries documentais que estão no Arquivo Nacional da Petrobras, do Fundo Divino da Petrobras, é composto por mais de 130 mil prontuários de trabalhadores, né? Uma loucura, né? E esse, a gente mexeu muito nessa série documental, porque a gente ia puxando através dos nomes, né? Não dava para olhar 130 mil arquivos, mas fomos criando um mecanismo de palavras-chave, de nomes, para ir puxando. E aí foi surgindo, na medida em que eu fui mexendo nisso, foram surgindo expressões do tipo pederasta, que faziam menção a essa questão da perseguição a trabalhadores homossexuais. E aí eu comecei a listar algumas palavras que apareciam e foram surgindo as fichas, né? A gente chegou a identificar, já no final da pesquisa, já tendo que entregar a pesquisa, ou seja, nem conseguimos ir mais além, né? 12 ou 13 fichas, em que relatavam situações em que esses trabalhadores, por serem homossexuais, eram perseguidos dentro da empresa. E aí tem de tudo. Tem desde de gente que se candidata e é rejeitada a contratação em função de ser homossexual, tem trabalhador que não consegue a sua promoção, né, de se tornar chefe em função de ser homossexual, tem violação de correspondência de trabalhador que ele recebe de fora do país, de outra pessoa, de um amigo, né, que é homossexual, enfim, tem investigação na vizinhança do trabalhador, né? Tem um trabalhador que, adivinha, chega aí no bar próximo à moradia do trabalhador a conversar com vizinhos dele para poder saber sobre a vida privada dele. Então, isso é um capítulo que a Márcia desenvolve, ela que escreve, a Márcia e o Carlos, e está bastante evidente, muito clara, né? Como que esse projeto ditatorial envolve também um viés de opressão, né? De gênero que está colocado aí, né? E como isso se relaciona com o cotidiano do trabalho dentro da empresa. Em relação aos povos indígenas, uma vertente que a gente incorporou na pesquisa com ela em andamento, né? Em função desse contato com o Marcos, que é o nosso colega da Universidade Federal do Acre, né, e que, assim que eu comecei a falar com ele da pesquisa, ele dizia, olha, né, a gente precisa incorporar, né, tem o Vitor, que está aí fazendo o mestrado dele, pesquisando o Vale do Javari, né, só para dar um dado, o Marcos é irmão da Beatriz, que foi casada com o Bruno, que foi assassinado no Vale do Javari, né, então havia essa ligação, essa pesquisa do Vitor tinha ligação com o Bruno, né, que tinha feito algumas entrevistas, inclusive com trabalhadores, não com indígenas só, mas com trabalhadores que trabalharam nessa época da exploração, da atuação, da atividade das equipes sísmicas ali no Vale, né? E aí a gente incorporou o Vitor e o Marcos na equipe.
O Bruno é o Bruno Pereira, que foi morto com o Dom Phillips lá na Amazônia, é isso, Luci?
Ele mesmo. Né? O Bruno é cunhado do Marcos, né? que é colega da UFAC, né? Casado com a irmã dele, era casado com a irmã dele, né? A Beatriz. E o Bruno tinha iniciado antes, né? um processo também de pesquisa, né? Do qual o Vitor, que está na nossa equipe, que foi incorporado à nossa equipe, participou, né? Que foi, herdou, né? Esse processo de pesquisa, que era entrevistar esses trabalhadores que trabalharam, né, que atuaram nesse período em que a Petrobras estava em cooperação com outras empresas, né, desenvolvendo as atividades dessas equipes sísmicas, né, ali no Vale. Ali já nos anos 80, né, 82, 83. E aí o que eu acho que é interessante frisar aí é que o nosso livro, esse capítulo que o Marcos e o Vitor assinam, pega um recorte específico da atuação da Petrobras em territórios indígenas, né? Mas é muito superior a isso. Isso é um recorte pequenininho, né, de algo muito maior, né? Aliás, quando você pega essa documentação desse período, comentava uma vez em reunião com o Marcos, né? Você pega a documentação desse período da ditadura, alguns desses documentos nem mencionam que naquele território existe população indígena, porque simplesmente eles não consideram, né, a existência, né? É como se fosse não existe, né? O território está aqui e...
É uma ideia de território vazio, a ser ocupado, ou seja, ignora os seres humanos que estão ali, né?
Exato. Então, muitas vezes você pega ali o documento, ele está falando de atuação, de perfuração, de explosivos em determinadas áreas. E se você não tiver atento, né, a verificar onde estavam as etnias, né, que território era aquele, quem estava ali, dá a impressão que não tem ninguém ali, né? Que é terra vazia e eles estão lá
vazio fazendo... Vazio demográfico, né, a expressão que muita gente se usa. É um vazio demográfico onde mora, às vezes, milhares de pessoas. É uma coisa chocante, né?
E um aspecto, né, que eu acho que essas entrevistas que o Bruno estava fazendo, né, pega, é o fato que também esses trabalhadores que são postos para ir, né, executar a atividade naquela localidade, também são colocados numa situação para a qual eles não estão preparados, certo? Então, você tem ali confronto, né, entre trabalhadores que estão atuando nessas equipes e os povos que estão ali, que moram naquele território, né? Vivem ali, têm a sua vida, né, toda organizada naquele território. Então, esse aspecto também precisa ser levado em consideração, né, esses confrontos que vão acontecendo.
Ô, Luci, um dos grandes acidentes ambientais da ditadura militar, e esse eu me lembro, quando criança, de ver notícias e de não entender direito, porque estava misturado com a poluição do ar, etc., é o incêndio da Vila Socó em Cubatão, com um resultado desastroso para essa população que morava lá, né? Queria que você contasse um pouco dessa história, de como a Petrobras é responsável pelo acidente e o que ela faz com os moradores que lá viviam e que sobreviveram eventualmente.
Essa história horrorosa, né? Já é finalzinho, né, do período ditatorial, o incêndio de Vila Socó. Eu lembro disso, mas já mais velha que você, já não criança mais. Eu estou aqui na região do ABC, né? Então, nossa, descida da serra, né? Está ali Cubatão e o incêndio, né? Há uma tubulação que passa por debaixo dessa comunidade. Essa comunidade está instalada no entorno da refinaria desde da década de 70. Né? A instalação dessa comunidade no entorno da refinaria tem a ver com esse processo de urbanização brasileiro, né? Em que você vai fazendo a urbanização, só que as pessoas vão chegando para trabalhar e elas não têm política habitacional, né, para absorver essa classe trabalhadora que converge para as cidades para trabalhar. E é muito interessante, inclusive, que eu cheguei essa coisa do tempo na pesquisa é muito complicado, né, mas eu cheguei a iniciar um processo de checar o nome da lista das pessoas que moravam na Vila Socó num determinado período, que a gente achou uma pesquisa feita, demográfica, feita sobre Vila Socó antes, na década de 70, e alguns, inclusive, prestavam serviços em obras da refinaria. Né? A refinaria que está ali do lado é a Presidente Bernardes, né? Para quem não conhece. Fica ali em Cubatão. Bom, essa comunidade se constitui ali e, num determinado momento, no período do incêndio, há um vazamento. Né, um vazamento de uma tubulação, né, os moradores chegam a avisar, né, sobre o vazamento, cheiro de gasolina muito forte, há uma demora em se resolver a questão, né, há uma peça no processo, né, que sugere que houve corte de um pedaço do cano dessa tubulação, na verdade, que estava danificada, né. Havia uma tubulação danificada, segundo um dos laudos que constam no processo, né, e que depois essa parte teria sido retirada. Então, há todo um debate ali se teria ou não havido uma fraude em relação a essa prova de que a tubulação tinha um problema, mas concretamente é o seguinte, é de que aquele vazamento perdura por horas e de repente, ele vira uma explosão, né? E da explosão, um incêndio que acaba com, dizima a maior parte da favela, é uma favela, né? São casas muito pobres, né? Aliás, essa pesquisa que faz um levantamento na década de 70, né, demonstra isso, é de uma pobreza enorme, né, a comunidade que está ali no entorno da refinaria. Existem também falas, documentos, né, nesse processo, de especialistas dizendo que a Petrobras e o governo, né, como um todo, admitem 93 óbitos, né, mas há todo um questionamento, uma controvérsia em relação a essa quantidade de óbitos, porque se fala, inclusive, do sumiço de uma parte das crianças da escola, né? Das escolas em que elas eram matriculadas. A TV Bandeirantes chegou a fazer reportagem sobre isso, um documentário sobre Vila Socó, né, onde todas essas questões estão colocadas. O que, que a gente tem
ali? Ou seja, ali? Tem mortos não contabilizados da ditadura que podem, nessa Vila Socó.
Sim. E mais, né? E uma das discussões que estão colocadas lá nos documentos é de que essa não contabilização ela tanto tem a ver com o fato de que a temperatura que assume o incêndio é tão alta que ela dissolve os corpos, né? Então você tem os corpos dissolvidos, não tem como achá-los depois, né? Como também depoimentos de pessoas, e a gente chegou agora na pesquisa a voltar lá a entrevistar pessoas, né? A gente chega a entrevistar um coveiro, inclusive, que atuou na época um sepultador, né? Que atuou na época desse incêndio, e ele fala que dentro dos caixões iam pedaços de corpos, né? De mais de uma pessoa. Né, de que esses 93 caixões não eram 93 corpos, né, que parte desses caixões tinham pedaços de corpos de diferentes pessoas colocados lá. Né? Ele reafirma isso em entrevista recente para a gente. Né? Bom, o que, que a empresa, como que ela atua nisso? Ela atua com muita rapidez. É um negócio muito impressionante. Né? A gente supõe, né, que essa rapidez dela tem a ver, inclusive, com uma experiência anterior, que é um outro incêndio que acontece em Pojuca, que é um município da Bahia, né, com o descarrilhamento de um trem que transportava combustível, né, e que vai incendiar também, e vão também ter vários óbitos, se eu não me engano, algo próximo de 100 óbitos, no caso de Pojuca, é antes de Vila Socó, né? E essa experiência, eu acho que gera também uma agilidade, a gente supõe, né, no processo de Vila Socó. Tudo é feito muito rapidamente, o incêndio acontece, a direção da Petrobras, na época o presidente era o Cigeac Ueck, né, ele vai diretamente para a refinaria, ele constitui duas comissões, uma comissão de sindicância e outra comissão que vai lidar com a população e com as pessoas atingidas pelo incêndio, e toda ação que aparentemente parece ser adequada, né, tem a ver com outra coisa, né, encerrar o caso rápido. Encerrar o caso rapidamente, com indenizações até hoje denunciadas, né, como indenizações irrisórias. Na documentação que a gente tem acesso, a Petrobras sequer assume a responsabilidade, essas indenizações que ela pratica nessa época, não é porque ela está assumindo a responsabilidade para o incêndio, ela diz que tem a ver com motivação humanitária, né? E evidentemente são indenizações que não levam em consideração, eles fazem um levantamento, né, de possíveis perdas das pessoas, o que tinha na casa delas, tinha liquidificador, tinha não sei o quê, faz a conta mais ou menos do que valia aquele material, aqueles bens naquele momento e constrói uma indenização a partir daí, somado a outros itens lá que eles incorporam isso, mas que estão muito longe de reparar, né, o que aconteceu ali, né, naquele lugar, e mais de assumir a responsabilidade, porque eles não assumem a responsabilidade, e também de arcar com dano ambiental, né, que está colocado ali. Então, enfim, a gente achou que não podia estar fora da pesquisa, né, essa situação. Então, tem um capítulo dedicado à Vila Socó no livro, que é o capítulo escrito pela Cláudia, inclusive, né, já dando a autora do capítulo.
Cláudia, sobrenome?
Cláudia Costa, jornalista.
Ô Lucy, você falou sobre acidente de trabalho. Na época da ditadura, o Brasil era uma espécie de campeão mundial de acidentes de trabalho.
Sim.
Imagina, a Petrobras atua em muitas situações de risco de vida, né? Que é diferente do Banco do Brasil, por exemplo, né, que é uma outra estatal, ou Caixa Econômica, ou seja, trabalha com coisas que, sem cuidado, matam.
Sim, né?
Seja por produtos químicos, incêndio, máquinas que perdem o controle, matam, decepam, etc. Como é que era a questão do acidente de trabalho na Petrobras?
Muito, muito difícil, né? A gente chegou a fazer um levantamento de CATs, né, de comunicados de acidente de trabalho, num arquivo de um dos sindicatos da Bahia, né? Mas é pouco o que se tem lá, né? Ou seja, do tamanho da empresa, né, do período. Então, se tem pouca documentação arquivada, se a gente pensar em termos da empresa. E, no geral, o que acontece nessa época são registros de acidentes de trabalho, que são aqueles que a gente chama de acidente típico, né? Em que gera algum afastamento e tal. Que, aliás, é uma prática até hoje das empresas, né, de comunicar somente acidentes típicos e quando não tem outro jeito, né? Porque quando é possível não comunicar, não se comunica, né? Há muita subnotificação nessa época, se a gente pensar que a gente está vivendo num contexto ditatorial, mais ainda, né? Porque você não tem um sindicato atuante ali para poder cobrar sobre o que está acontecendo dentro desses locais de trabalho. Então, tem algum registro de CAT que a gente chegou a levantar nessa época, e a gente vai achando na documentação, né, relatos de explosões, né, de acidentes mais graves, né, como um dos acidentes que aconteceu no Rio de Janeiro, gravíssimo, com óbitos. Então, no geral, esse tipo de acidente, quando acontece, gera óbito, né? Mas algo que eu mencionava para ti no começo dessa conversa nossa, né, tem uma situação peculiar numa dessas fichas que a gente vai esbarrando nelas, né, quando vai fazendo pesquisa. Quem faz pesquisa documental sabe disso, né? A gente entra com foco e de repente esbarra em outra coisa e diz, ixi, aí muda tudo, daqui a pouco você está, né, indo para outro rumo, né? E aí é um sacrifício para voltar para o rumo anterior. Numa dessas vasculhadas nesses documentos, durante a pesquisa, eu cheguei a pegar um prontuário de um engenheiro que tinha trabalhado na empresa, em que ele estava sendo procurado pela Divin, né? Porque ele tinha publicado um artigo numa revista estrangeira que relatava um episódio de acidente na Bahia, né? Que tinha um acidente grave, né? Ele não dizia no artigo dele, evidentemente, o nome da empresa, mas, enfim, né? Era possível se fazer ligação, e a Divin estava cobrando dele por que ele tinha publicado aquilo, porque aquilo era algo de segurança nacional, né? Que ele não podia ter publicado, e até porque ele tinha acesso àquelas informações num contexto em que ele era funcionário e tal, e quase, assim, por um triz, ele não tem que... Não se torna mais grave a acusação em relação a ele, né, de processo, né, de ser processado por ter tornado público o acidente. Mas me chamou muita atenção essa ideia de que o acidente é uma situação de segurança nacional, né? Colocada nesses termos, né? No
ou
caso
seja, o acidente tem que ser encoberto, seja mesmo que não tenha nenhuma questão política envolvida no acidente, ele tem que ser encoberto a bem da empresa e do país.
Exato. O próprio caso da Vila Socó tem documentação em que essa discussão vem à tona, né? De que a Petrobras é uma empresa numa área de segurança nacional, tal, ou seja, de como que isso tem que chega, né? Tem que parar por aí essa exposição da empresa, né? Mas eu queria fazer um link, se for possível, Haroldo, com uma outra questão, né, que a gente usou bastante. Tem um capítulo que a gente discute um pouco isso de uma forma mais aprofundada, que é a ideia de que, quando a gente fala, por exemplo, de ditadura e empresariado e do papel ativo do empresariado, seja de empresa estatal, seja de empresa privada, no contexto ditatorial, a gente, de alguma forma, está dizendo o seguinte, né? De que há a gente já falou disso, de beneficiamento, mas eu acho que a gente tem que também... esse beneficiamento se dá pelas vias de políticas econômicas, governamentais, né? Que privilegiam determinados segmentos da classe dominante, de gente que, como aconteceu no caso de alguns diretores da Petrobras que viram diretores de petroquímicas, etc., mas ele se dá também por uma outra via, que é o fato do que um historiador conhecido nosso, que também fez pesquisa dentro desse projeto, né? Pesquisou a Cobrasma, que é o Murilo Leal, da Unifesp, né? O Murilo ele tem, num livro lançado pelo IEP, que chama Investigação Operária, se eu não me engano, é esse o título do livro, ele tem um texto muito legal, muito bacana, em que ele fala do regime fabril. E ele fala que o período ditatorial, e a gente usa esse conceito do Murilo, instituiu um novo regime fabril, né? Ou seja, como que todos os mecanismos que são comuns dentro do local de trabalho, de repressão, de exploração do trabalho, né? De controle do trabalho e exploração do trabalho, assumem um significado a mais, diferente, superior, num contexto em que é coibida qualquer iniciativa de organização sindical, de contestação, né, de possibilidade de mobilização e de resistência, né? É claro que as resistências vão acontecer aqui e ali e vão ressurgir em alguns momentos, como ressurge em 67, né? Mas elas são sistematicamente coibidas e, no caso dessa empresa, com uma estrutura repressiva cotidiana montada e ativa dentro dela o tempo todo, com informante dentro da empresa, né? Quando a gente fala de militarização da empresa, a gente não está falando só dos cargos de chefia, a gente está falando de gente infiltrada entre os trabalhadores, né? Trocando informações de controle dos sindicatos e infiltração dentro dos sindicatos, né? Enfim, isso documentado. Então, essa ideia da existência de um novo regime fabril que articula a exploração do trabalho com impossibilidade de manifestação política, de liberdade de expressão, de organização sindical, etc., gera uma possibilidade, um contexto em que a lucratividade aumenta, né? Então, a ditadura é um grande negócio para um setor do empresarial.
O Murilo e a Cobrasma, você citou o Murilo e a Cobrasma era dirigida pelo Luiz Eulálio Bueno Vidigal, que vai ser o presidente da Fiesp, né? Essas coisas estão intimamente ligadas.
Exatamente.
Então, é realmente impressionante. E a gente está fazendo, nesse período, março, abril, uma das entrevistas nossas é sobre a repressão dentro da Volks. Então, a gente, como esse programa é gravado, eu não sei se vai passar antes, mas vale a pena ficar atento se não tiver passado, e se tiver passado, procurar aí pelo material.
Eu já te falo uma coisa sobre isso, rapidinho. Quando a gente foi estudar, é um capítulo que eu assino, né, a questão das comunidades de informação, está lá, né, duas figuras que compõem a Divin, né, sendo indicado por quem? Pelo chefe de segurança da Volks. Né? Então, como essas...
Você lembra o nome dele, não?
Ah, eu não vou lembrar agora de cabeça.
Eu também não vou lembrar. Mas a Volks, se a Petrobras é um modelo repressivo para as estatais, a Volks vai ser um modelo repressivo para as empresas privadas também. Então, é muito... Agora, esses estudos estão mostrando, na verdade, que aquela ideia de ditadura que só perseguiu comunista e militante da luta armada, etc., não se sustenta minimamente, né? O cidadão desavisado estava igualmente sob vigilância e repressão, seja por conta da sexualidade, por ser indígena, por não sei o quê, ou por ser pobre, no caso de Vila Socó, né? Você estava sob um arbítrio militar permanente, né, Lucy?
Sim, sim. Eu acho que essa é a grande questão. Obviamente, né, que quando a gente traz para o centro da reflexão essas questões que a gente está discutindo hoje aqui, a gente não está minimizando a perseguição, né, aos grupos armados, nada disso, né, aos grupos de esquerda como um todo, organizados, né, que foi brutal, né, brutal, né. O que a gente está tentando fazer é alargar, porque eu acho que é importante isso, né, e mostrar que o projeto ditatorial é um projeto contra a classe trabalhadora como um todo, né, é um projeto que não se sustenta essa ideia de que é uma reação a ações de determinados grupos, né? Ao contrário, né? Isso não tem a menor sustentação, né? E trazer a classe trabalhadora para a cena é importante. Esses dias eu estava revendo a lista, né, de mortos e desaparecidos, e é muito interessante a gente olhar como aquelas pessoas ali têm uma presença muito grande de camponeses, trabalhadores rurais, operários, né? E de outras profissões, ou seja, a gente tem que iluminar essa característica da inserção social das pessoas que foram perseguidas, né? E como isso se desenvolveu no cotidiano, no nosso cotidiano, no dia a dia, dentro dos locais de trabalho, como isso se traduziu num sistema de intensificação da exploração do trabalho, né? Que tem consequências, evidentemente. Eu, na época que eu fazia mestrado, estudo reestruturação produtiva, né? Mundo do trabalho, eu lembro de um livro que eu gostei muito de ler, de um professor, acho que já aposentado, da USP, chamado Celso Frederico, né, que chama Vanguarda Operária. E o Celso Frederico descreve, antes das greves de 78 e 79 explodirem aqui no ABC Paulista, como que o ambiente fabril da Volkswagen, ele não cita que é a Volkswagen, mas ele está ali descrevendo uma empresa com, sei lá, eu acho que é 40 mil trabalhadores na época, uma coisa monstruosa, né? Então é a Volks, né? E ele está ali descrevendo como o ambiente interno é um ambiente tão alucinante do ponto de vista do trabalho, que você tem um trabalhador, descreve um caso de um trabalhador que se joga dentro da caldeira da empresa, né? E ele vai descrevendo o cheiro de carne queimada depois no ambiente da fábrica. Um outro que se joga contra um vidro, num ataque de nervos dentro do local de trabalho, porque cumprem jornadas de trabalho extremamente extensas, né, sobre um regime de trabalho que articula exploração e opressão, né, e falta de possibilidade de organização coletiva que depois vai se impor. Né? Que bom, né?
Tá certo. Ô, Lucy, a gente sempre pede para os nossos convidados e convidadas para indicarem um livro e um filme ao final das entrevistas. Quais são as suas sugestões para os nossos espectadores?
Olha, eu fugi um pouco da coisa do tema da ditadura das minhas indicações, porque tem a ver com um outro caminho de pesquisa minha, que são as mudanças relativamente recentes, né, mais recentes do que a ditadura, no mundo do trabalho, os processos de precarização e uberização do trabalho. Então, eu indiquei como livro o Icebergs à Deriva, organizado pelo Ricardo. Tem um capítulo dentro desse livro, e eu acho que é uma leitura importante para a gente, para os debates do que a gente tem, que a gente tem enfrentado no mundo do trabalho atualmente, os processos de precarização e uberização do trabalho. E o filme está no mesmo caminho, né? É o filme do Ken Loach, é o. Ai, meu Deus, Você Não Estava Aqui, né? Na tradução, o filme de 2018.
Esse é o Ricardo Antunes, né? O que apareceu,
Ah, esse é o Ricardo,
não é o
esse é o Ricardo.
Pinote, é. Ricardo Antunes é organizador do livro,
Do
Iceberg da
Icebergs
Deriva.
à Deriva, que é uma coletânea, né? Com vários autores que o Ricardo organiza, que é fruto de um projeto importante que a gente tem em parceria com o Ministério Público do Trabalho, a Unicamp, né, o grupo da Unicamp com o Ministério Público do Trabalho, do MPT-15, né, da 15ª Região. E eu acho que me pediram a música também, né? Foi isso, né?
Um filme, mas pode ser música, não tem
Eu
problema.
indiquei o filme do Ken Loach e indiquei a música porque eu acho que a gente tem que, de alguma forma, terminar mais para cima, né? Que é o Que Tal um Samba, do Chico Buarque, que dá uma perspectiva de que a gente tem que lutar e mudar esse mundo, né? Nos recompor e sair à luta.
Tá certo, Luci. Então, três sugestões aí da Luci. Filme, livro e música, tá bom? Muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer receber você aqui em Opera Mundi. Valeu.
Foi um prazer meu estar aqui contigo e estar no Opera Mundi.
E obrigado a você que compartilhou, curtiu, espalhou esta entrevista por aí. Valeu, tchau, tchau.